Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Frei Galvão. Estamos no ar com mais uma edição do Café com Entrevista para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você nos acompanha pelo rádio em 89,9 FM. Eu te convido também a entrar em nosso site radiofreigalvão.org.br e em nosso canal do YouTube, Rádio Frei Galvão FM. Além disso, você pode seguir as nossas redes sociais, é fácil, é Rádio Frei Galvão FM, e participar pelo nosso WhatsApp 99611-8989. A nossa história do Vale do Paraíba passa pela história do café. E você já deve ter ouvido da Revolução Café com Leite e tudo isso. E hoje o Café com Entrevista vai ter leite. É verdade. Hoje a gente vai falar do lançamento de um livro que está aqui em nossa frente e é bonito, de muito bom gosto, inclusive já começa pela capa, do Antônio José de Castro, que ninguém conhece, né?
Mas que não tem nada a ver com a Revolução do Café com
Leite. Não, ele vai explicar. Ninguém conhece Antônio José de Castro, todo mundo conhece como Castrinho, querido Castrinho, lançando a obra O Café e o Leite, no Vale do Paraíba Paulista, séculos, deixa eu ver aqui, XIX e XX. O Café com Entrevista com Leite hoje está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bom dia, Castrinho. Que prazer tê-lo, senhor, aqui. Eu posso dizer a todos os nossos ouvintes, o senhor não vai se lembrar que o senhor já deu entrevista, que o senhor já cansou de dar entrevista. O Castrinho é economista de formação, vasta experiência nessa área, contribuiu demais para a questão da economia da nossa região, do país. E eu já entrevistei o Castrinho de inúmeras vezes para tudo quanto é assunto de economia. E agora a gente tem o prazer de trazer o lançamento desse livro. Seja bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bem, é uma satisfação estar na Rádio Frei Galvão para a gente conversar um pouco sobre a nossa região do Vale do Paraíba. Agradecer a você, Felipe, a Juliana, ao Antônio Galvão e a Érica pela atenção que dispensam nesse momento.
Imagina, muito o senhor é sempre muito bem-vindo. Então, Castrinho também faz parte lá da Irmandade do Senhor dos Passos, né?
Ah, eu faço parte.
Está lá contribuindo lá também voluntariamente com o seu conhecimento. E então, resolveu lançar um livro, Castrinho, que maneiro.
Então, esse assunto foi desde, eu escrevo esse livro desde 2004, então tem algum tempo já.
Olha,
que já fiz um pré-lançamento na época, mas saiu muito técnico o livro.
Ah, entendi.
Porque era um livro para apresentar para a faculdade, para a universidade.
Ah, tá.
Daí eu teve que fazer um trabalho mais técnico para poder apresentar junto com os professores. Depois, com o tempo, comecei a escrever mais sobre o café e o leite, porque não via ninguém, não via nenhum livro escrito sobre isso. Alguns livros dispersos tem, alguns assuntos tem, mas assim, com uma maior conhecimento,
nada
e profundidade,
tão profundo, né?
Não tinha. Porque quem que lembra de que teve café no Vale? Século XIX, pô.
Exceto esse monte de casarão abandonado que a gente tem por aí, né? Ninguém lembra mais.
Nem tem mais, porque tinha muitas casas. As casas. Essa casa aqui.
Essa na capa?
Indústria Livre, é uma fazenda de café de Taubaté.
Taubaté?
Muito grande, uma casa enorme.
Então essa foto é real, né?
É real.
Essa casa é real.
É real. Não existe mais.
Não existe.
Ah. Hoje, 95% das casarões do século XIX do café acabaram. Por quê? Porque era uma casa construída na época de forma tradicional.
A nossa importância na produção de café para o país era gigantesca. Nós éramos, assim, o carro-chefe da produção de café, né?
Então vamos só recordar o seguinte, né? O primeiro ciclo econômico nosso é o açúcar. Tá. Foi lá no norte, nordeste.
Tá.
Depois o segundo ciclo, quando acaba o ciclo do açúcar, vai mais ou menos de 1530, 1680, por aí. Tá. Daí, o quê? Acabou, o açúcar que acabou. Continua, mas não tinha aquela importância, né? Aquela quantidade que se produzia mais. Aí veio o quê? O ciclo do ouro, que começa mais ou menos em 1720 e vai até 1790. Acaba o ouro de aluvião acaba. Né? Então, acabou, o Brasil entra num ciclo de empobrecimento e dorme. Tá. Começo, final do século XVIII, começo do século XIX. Chega Dom João VI, que no Brasil melhora um pouco, equilibra as coisas, mas produção mesmo, o Brasil estava realmente numa situação se dissolvendo durante esse período, porque economicamente não tinha link, uma coisa com a outra. Aí começou o café.
Tá.
E quem que traz o café? Economicamente, quem traz o café são os ingleses, que a Europa, na época, está começando a consumir café. Então, ele sempre foi produzido para exportação. Como o açúcar foi produzido para exportação, o ouro foi colhido e vendido fora, e o café também, no começo, é produzido e vendido fora. E começa onde? Começa no Espírito Santo, depois ele desce para o Rio de Janeiro, o Vale Carioca, e entra no Vale Paulista.
Legal.
Onde ele tem mais consistência é aqui no Vale Paulista. Tem mais produtividade dadas as condições da época. Né? Começa a produzir o café por aqui.
Em então, todas as cidades, então, praticamente, né? Inclusive Guaratinguetá, né?
Não, falando no Vale inteiro. Você vai né? do começo do Vale, que é Bananal, até Jacareí. O Vale. Legal. O café varre essa região toda.
Olha isso.
Varre e derruba. Desmata tudo, é queimada a floresta aqui no vale, e aí para produzir café. Aí produzia-se o café em linha.
Tá.
Morro lá em cima, porque que você produzia em linha.
Ah, tem um tipo de produção, uma forma de produção.
Na época era que se achou.
É, achava que era assim, né? Na verdade não era a forma correta.
Era. Por que que era? Era por dois motivos fundamentais. Primeiro porque você plantava café em linha, no morro.
Que é o jeito que eu acho que era. Que todas as imagens ele tá assim.
Tá assim porque era, na época era isso. Por que que era assim? Dois motivos. Primeiro porque era mais fácil você limpar o pé de café.
E para vigiar também, não era?
Mas a chuva ia lavando.
Tira os nutrientes da terra.
Entendi.
Da serra. E segundo, que era escravo, situação de escravo. Ele trabalhava sobre a visão do feitor. Então, o cara enxergava ele trabalhando lá.
Olha só.
Então, porque senão ele fugia, era uma série de coisas. Então, por esse motivo fundamental, tinha feitor lá em cima e embaixo acompanhando o trabalho do escravo. Não só para limpar o pé, como para colher.
Tá.
Então, esses dois motivos fizeram com que essa tradição de plantação que não existe mais, por um lado, foi fácil na época, mas o pé de café ele dura quanto? Dura de 20 a 30 anos produzido.
Tá.
Inclusive, esse modo de plantar foi também o que ajudou a acabar com a plantação de café por aqui, né?
Ah, exatamente.
Com
mas
o café, do ciclo do café.
Você, o que você fazia? Você começava uma floresta, desmatava uma parte, plantava o café. Depois de certos 30 anos, 35 anos, ele começava a produzir menos, e aí não valia a pena colher. Desmatava outra parte, plantava da mesma forma, e foi assim.
Nossa.
O Vale Paraíba inteiro, né? Século XIX, durante praticamente 80 anos, plantou desse jeito, acabou. Nossa. Aí vai acabando, economicamente vai acabando. Não é que acabou de vez, acabou, foi acabando.
É que
acaba até 1920.
O que existe hoje é muito pouco, né, em relação ao que a gente
viu. Não tinha mais, hoje não tem mais nada. Mas até 1920 ainda algumas fazendas, por tradição, tentavam sobreviver com café. E a receita do café está aí no livro, era maior que a do leite, muito maior.
Sim.
Mas então são duas economias diferentes. Uma economia do café para quê? Para exportar, mercado externo. 100% do café era para isso. Talvez consumisse internamente, como hoje se consome. Tem uma tradição de tomar café no Brasil.
Hoje se tem essa tradição.
A bebida mais tomada no Brasil é o café, né?
Pois é, mas foi acumulando. Na época não era tanto assim, né? De manhã
e essa ideia de exportação
café.
Ainda se mantém, porque os melhores cafés hoje são exportados, né? O que fica aqui é mais ou menos.
Não, fica bom o café também. Fica o mercado interno hoje.
Agora está ficando um pouquinho melhor, né?
Eu não trato desse assunto no livro, trato só mesmo da economia do café no Vale.
Boa.
Aí acabou o café, e aí?
Em que momento ali? 1900 e quê, mais ou menos?
Ah, o café começa a acabar em 1890.
Ah, antes ainda?
É, no final. Mas só que eu digo, economicamente, ele já não era mais uma grande produção. Uhum. E o pessoal daqui, dessa época, já começa a ir embora. Muita gente no Vale começa a ir embora. Mas até 1920 se mantém uma quantidade razoável de pessoal no Vale. Porque não só um pouco de leite e um pouco de café mantinha o pessoal. Mas depois, a partir de 1920, o café praticamente acabou de fato. Ele acaba e você vai replantar café numa área tradicional, não dá certo.
É.
Não produz nada.
É aí então que o leite começa essa ascensão?
Aí com o leite começa a surgir. Começa a surgir de forma autônoma, de forma interna aqui. Aparece porque o que você ia fazer? Já tinha uma certa tradição.
Já tinha leite nas
fazendas de café, já se produzia um pouco de leite para subsistência, para alimentação do pessoal dali, com alguma. Com um pouco mais tinha isso.
Uhum.
Então isso aí vai manter essa produção de leite.
Legal.
Um pouquinho a mais, vai melhorando. E a grande motivação da produção do leite é a estrada de ferro, que foi criada em 1877 para transportar café. No Vale do Paraíba.
Que é essa que corta aqui as cidades?
Essa é a Dom Pedro II, que hoje é a estrada central do Brasil.
Central
hoje está essa aí.
Antes não tinha cidade no entorno da estrada de ferro, né?
Exatamente.
Não é a estrada que passa no meio da cidade, são as cidades que foram construídas,
foram,
né?
Construída pela facilidade de construção. Foi passando na época nesse traçado.
E sem a estrada de ferro seria inviável o transporte, né? Como o senhor estava me dizendo ali fora, porque o leite dura pouco.
Não, é perecível, então,
É outro fator que dinamiza o interesse da produção do leite, é porque o leite dura pouco tempo.
É,
você colher o leite, você tem que usar logo.
É verdade.
E depois você vai colher numa fazenda aí que está a 30, 40 quilômetros da cidade, como é que você vai trazer o leite?
Uhum.
Na época. Então, e vem para cá o leite. Ainda bem que chega bem aqui. Digamos, ele deve colher de madrugada, vai o dia inteiro, ele anda, chega aqui em Guará. Ou na cidade do Vale,
já tá azul.
Chega à tarde. Daí, vai fazer o quê? Vou armazenar onde? Aí, então, a partir de 1930, começa a surgir as cooperativas.
Essa era a minha pergunta, porque a gente... Aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer a pausa de um minutinho. Na volta do intervalo, a gente, então, vai começar a falar da ascensão do leite com o início das cooperativas. O senhor vai ressaltar algumas delas, que, inclusive, são muito importantes até hoje, né? Vamos fazer a pausa de um minutinho aqui no Café com Entrevista, hoje conversando com o Castrinho, economista, lançando seu livro O Café e o Leite no Vale do Paraíba Paulista. A gente volta é um minutinho aqui no Café com Entrevista. 8h48 de volta na Rádio Frei Galvão, hoje conversando com o Antônio José de Castro, o Castrinho, economista aqui da cidade, falando sobre o lançamento do seu livro O Café e o Leite no Vale do Paraíba Paulista. Mostra o livro, por gentileza, Castro. Posso eu mostrar?
Olha, você mostrar.
Aqui, ó, gente, essa é a capa do livro, de muito bom gosto, inclusive. Esse livro vai ser lançado dia 20 de setembro. Que horário vai ser, Castrinho?
Às 16h da tarde, na Secretaria da Educação, aqui na Praça Condessa de Fronteira.
Ali na estação, né?
Na estação, Praça da Estação, isso.
Muito bem. Aqui na capa traz uma fazenda cafeeira do século XIX, lá da nossa querida cidade de Taubaté. A gente tem alguns casarões ainda aqui em Guará, preservados, mas poderia ser melhores preservados, até para a gente poder contar melhor essa história para as nossas crianças e adolescentes. E a gente começou falando do leite. Antes eu queria que o senhor falasse de como foi a pesquisa histórica para poder levantar esses dados. O senhor encontrou com facilidade os dados? Eles estão armazenados em algum local onde a gente pode ir buscar esses estudos ou não? O senhor teve que penar bastante para conseguir?
Tem que lembrar o seguinte, o país nunca foi preparado intelectualmente. Não tinha escola no século XIX.
Tá.
No século XX, vai começar a ter escola praticamente depois de Getúlio Vargas, tá, ele sobe aqui, embora já tivesse algumas, mas era muito pouca para a elite estudar, não tinha essa quantidade de escola que tem hoje. E muito no século XIX, muitos nossos pessoas do leite, do café, iam estudar na Europa. Fazer lá curso lá em Coimbra, que era o charme.
Acaba saindo.
Mas eram poucas pessoas, não eram assim, não tínhamos uma grande quantidade. José Bonifácio, patriarca da independência, estudou em Coimbra, pesquisador, conhecedor de várias coisas lá. Então, era isso, não tinha uma quantidade de pessoas aqui, intelectuais, conhecedores do assunto, de saber escrever ele.
Para documentar então, o que se acontecia.
Para documentar, embora tenha hoje um livro muito bom que foi feito há pouco tempo, com um pessoal novo, que tem todas as atas do Primeiro e Segundo Império. Muito bacana.
Oh, legal.
Um livro novo, lançou há pouco tempo, já comprei, li os dois, traz uma coisa espetacular.
Legal.
Mas voltaram porque ficou gravado, ficou lá no Congresso Nacional, ficou lá.
Tá, aí foi fácil o acesso.
Foi hoje com essa parte de informática. Foi feito todo um trabalho de montagem e deu orientação.
O senhor será a referência, então, para os estudantes de hoje e de amanhã na busca desses assuntos.
Aí, então,
né?
Dados econômicos para você poder analisar e avaliar, foi um pouquinho saindo devagar, saindo pesquisa do IBGE, que tem também alguma coisa interessante.
Boa.
Aqui de Guará eu consegui informações do leite, não, do café do leite, da família seu Ferreira Leite, que deixou escrito, ele e o pai dele.
As fazendas mantinham escritos, não, né?
Talvez se mantivessem,
mas
não
o
guardaram,
difícil é ter acesso.
Não guardaram nada. É que a família do Ferreira Leite guardou e me deu os livros dele, desde 1920 até do pai dele, que antes, um pouco antes, está aí no livro. Até 1930, que o pai dele escreveu e deixou marcado.
Relíquias.
Eu analisei se eu tenho cópia. Depois do seu Dilon Ferreira Leite, eu não tenho cópia, mas eu tenho as informações do livro, que eu copiei todas e está aí.
Agora, o senhor estava começando a falar da questão do leite, a gente ia falar do início das cooperativas. Era algo que o senhor estava contando, aí eu comecei a pensar, será que as cooperativas tiveram início nesse período? E aí o senhor começou a falar, justamente.
Mas não tem como, se não tivesse, não podia produzir
Inclusive,
leite.
Inclusive aqui a gente teve na cidade uma cooperativa muito forte, a gente ainda tem algumas cooperativas aqui em Guará, a gente tem em Taubaté, tem em São José dos Campos, e elas começaram a ganhar essa força. Não tem hoje essa força, mas ainda são muito importantes, né?
São importantes, mas dentro do contexto da época, elas mantiveram a produção do leite, não tinha como. E não era grande quantidade do leite, não, era pequena, mas dava para o cara subsistir com aquilo.
Tá.
Porque a rentabilidade do leite, na época, que não tinha preço determinado, preço depois determinado a partir de 1960 ou 50, por aí, o governo vai estabelecer as condições de preço, leite A, leite B, leite C, com determinada, com lei, então tinha que obedecer aquilo. Mas antes era o mercado livre, então o mercado era livre no sentido de preço.
Tá.
Quando é que podia cobrar o leite? Cobrava ali no mercado que determinava. Mas dava um lucro. Mas só que o lucro sobre o leite, embora razoavelmente grande no começo, até 1960, tem que lembrar que o faturamento do leite é baixo.
Uhum.
O café faturava, tem aí também, comparando, café faturava 8 vezes mais que o leite no alqueire.
Depois do café, o vale nunca foi mais em relação à riqueza, nunca mais foi rico.
Em termos agrícola, não. O vale foi agrícola, a plantação do café agrícola, mas a época deu muito lucro, tanto que a amostra são as grandes fazendas que ficaram ainda, algumas muito pouco hoje, mas ainda vai em Bananal, tem fazendas lá de café, que aquilo lá é uma cidade,
sim,
né? Que tinha quantos escravos?
Gigantes.
Lembrando que o escravo, eu não posso falar muito escravidão, porque é um assunto meio desagradável.
Pesado.
Mas o escravo numa fazenda de café trabalhava 200 escravos, que é uma quantidade enorme.
É.
Fora a população também, como o senhor estava dizendo, né? Tem cidadezinhas hoje aqui no Vale que são pequenininhas, tem poucos mil moradores lá, mas que, qual que o senhor estava citando, mas foi Silveiras? Tinha 20 mil?
Silveira chegou a ter, chegou a quantidade enorme de população do século XIX, por causa da riqueza do café. Uhum. Então, tinha muito escravo na fazenda e além de outras pessoas que vinham ajudar a fabricar móveis, carroças, enfim.
Pessoas que...
Trabalhos internos na fazenda que precisavam.
Terceirizados.
Cuidar de água, cuidar de transporte de água, de uma sorte de coisas. Então, esse pessoal não era, muitas vezes era também escravo. Mas eram fazendas de grande dinamismo interno. Depois, quando você passa para fazenda de leite, então a média de fazenda de escravos numa fazenda de café era de 100 a 150 escravos. E lembrando que dos 100% do patrimônio da fazenda, do dono da fazenda, 80% era o escravo. Ele valia muito.
Valia.
Ele era alugado, ele era vendido.
Valia.
Ele trabalhava ali, enfim, ele era a pessoa que custava o investimento inicial. Mas é um assunto para outra aula, não é para agora.
Eu quero que o senhor ressalte, por gentileza.
Vem a fazenda de café, de leite. Acabou o café, começa o leite. A fazenda de leite, em média, hoje a fazenda média, na época, eu escrevo aí, era mais ou menos de 12 a 14 funcionários.
Nossa, que diferença.
Só diferencial.
Caiu
o São economias. Então, uma economia era o quê? Voltada para exportar.
Uhum.
A outra economia era voltada para atender o mercado interno. Entendeu?
Sim.
Mercado interno que tenha menor renda, claro, embora consumisse café, claro, Mas a grande demanda do café ainda é externa. Embora o Brasil consuma café. Mas vende o café. Eu acho que da produção interna do café, mais de 80% é exportada. E sempre foi para exportação. É o último ciclo econômico que nós vamos ter. Depois vem o ciclo, vem outro ciclo industrial, policultura, etc.
Seu Castrinho, o senhor vai ter que voltar para contar mais histórias. E antes do senhor deixar um convite aos nossos ouvintes para estarem lá no lançamento, eu encerro aqui com algumas palavras do professor Carlos Macedo. Sobre o livro do senhor, falando da importância que o senhor conseguiu resgatar um passado distante, pouco conhecido pela maioria das pessoas, mas que deixou suas marcas e consequências até os nossos dias, de fato. E que outros sigam o seu exemplo para que as gerações futuras possam entender o passado, viver melhor o presente e projetar o futuro. Palavras do querido professor Carlos da Costa Macedo. Meu e aqui amigo, no finalzinho, amigo, o senhor fala da transição do Vale do Paraíba para a atividade industrial, ou seja, o senhor está sendo convocado para lançar um segundo volume para falar da revolução da parte industrial do Vale do Paraíba. E a gente espera... com ansiedade que isso possa acontecer. Então, faço o convite, vou deixar aqui na live mais uma vez, para que as pessoas estejam com o senhor no lançamento. Por favor, dia 20.
Dia 20 de setembro, agora, às 16h, na Secretaria da Educação. Nós vamos estar lá, começa às 16h e vai até
a hora que
terminar.
Acabar o café.
Acabar e vai ter café com leite.
Delícia!
Antônio José de Castro Castrinho, economista, lançando esse lindo livro, lindo mesmo. Parabéns pela qualidade, pelo bom gosto. O Café e o Leite no Vale do Paraíba Paulista, séculos 19 e 20. E acabou de subir um avião.
Não tinha sido proibido, isso, gente?
Pois é, vamos ver se a fiscalização vai funcionar. Vamos ver. E aí, a fiscalização vai funcionar?
Não é fácil.
Seu Castrinho, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Deus abençoe e parabéns pelo trabalho, viu?
Uma satisfação estar aqui com vocês. E mais vezes que precisar, a gente volta para contar mais coisas.
Maravilhoso.
A parte industrial, eu comecei a escrever.
Ah, viu?
Mas é uma parte mais difícil.
Mas não demora a terminar, não, pra gente trazer o lançamento dele. Vamos aproveitar esse primeiro.
Esse aqui já levou algum bom
tempo. Vamos desfrutar desse.
O outro também, talvez leve, mas a gente
tá bom.
Pensando nisso mesmo.
No dia do lançamento vai ter edições para a venda lá também, né?
Sim, vai ter lá.
Pra o pessoal pegar um autógrafo.
Exato.
Então tá bom.
Conversar.
Estejam presentes, gente.
Obrigada pela aula que a gente teve.
Maravilhoso.
Hoje.
Dia muito 20 bom. De Imagina. Setembro. O Café com Entrevista de hoje fica por aqui. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto. Na produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz. A coordenação é do Evandro Liciali. E a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.